Eu recebi dois livros muito curiosos mesmo. Um chama-se Pampilhosenses na Primeira Guerra Mundial, portanto 1418, e o segundo Carvalho e as Suas Gentes. Ou seja, dois livros que vêm de Pampilhosa da Serra e que eu agradeço à doutora Ana Branco.
José Candeias, muito obrigada por me acolher aqui no seu programa.
Porquê é que a senhora vive em Lisboa e tem um amor tão grande pelas suas gentes, se calhar pelas suas origens, ou mesmo dos seus pais? Estamos a falar de Carvalho, Pampilhosa da Serra.
Exatamente. É nesse pequeno lugar do concelho da Pampilhosa da Serra que nasceram os meus pais e muitos dos meus antepassados. Eu acho que não nasci lá por acaso. Só por acaso mesmo, porque os meus pais acabaram por deixar a aldeia e rumaram também a Lisboa, onde viveram a sua vida, não é? E eu já nasci cá, mas sempre continuei com ligações à aldeia, sempre passei lá férias, no verão, sempre gostei muito de ir para lá e continuo a gostar. E a certa altura, aquele bichinho do regionalismo também começou a mexer.
Mas o que é curioso é que mexem pessoas que não são muitas vezes naturais e que até são à distância, o que dá maior significado e relevo, não acha?
Exatamente, é verdade. E eu também fui dessas pessoas que comecei também a interessar-me pelas origens, a pesquisar a história da família e essas coisas todas. E, olha.
Juntamente com mais dois, provavelmente conterrâneos ou naturais, decidiram então pôr mãos à obra. Estou a falar, para além de si, do Joaquim Eurico Nogueira e do António Amaro Rosa.
Sim, este trabalho do livro começou em 2010, com uma exposição que eu resolvi organizar na minha aldeia sobre os combatentes da Primeira Guerra Mundial. Nessa altura, estávamos nas comemorações a comemorar o Centenário da República e eu achei interessante. Visitei uma exposição no Museu da Presidência sobre a Guerra das Trincheiras, muitíssimo interessante, organizada pela doutora Elsa Alípio. E a partir daí eu pensei, se eu fizesse uma coisinha a uma escala muito menor na minha aldeia, com os carvalhenses que estiveram na Primeira Guerra Mundial, que eu sabia que eram cerca de uma dezena. Só que fui ao arquivo histórico militar fazer alguma pesquisa e deparei-me com cerca de 80 pampilhosenses de todo o concelho, portanto, que tinham participado nas trincheiras da Flandres. A partir daí comecei a desenrolar a investigação, fiz a grande pesquisa. E nesta primeira fase fizemos a exposição, portanto, na aldeia de Carvalho. Depois, então, surgiu o livro. Aliás, quando apresentei o projeto até às comemorações do Centenário da República, já tinha pensado em fazer um livro sobre o tema. Vicissitudes várias, as coisas foram-se adiando, rotulando. Teve vários episódios, começa, não termina, acontece um problema. Então que desafiei o António Rosa e o Joaquim Eurico Nogueira, que também são pessoas oriundas do concelho como eu, não são naturais de lá, mas que se interessam muito por toda a história local, também essencialmente pela história local. O António Rosa é, se calhar, neste momento o maior especialista em pelourinhos em Portugal.
Uau.
O Joaquim Eurico também se interessa pela história local e pela investigação. E também José Augusto Barata, que é médico e também se interessa pela etnografia e pela história da região.
Olha que grupo mais fantástico que se formou. Este livro da Primeira Guerra Mundial, está aqui muita pesquisa. O livro não só documenta cada um dos protagonistas com fotografias. Ao fim e ao cabo, isto houve aqui muito trabalho de procura e de reunir factos para que se concretizasse uma obra destas, não?
Sim, sim. Foi um trabalho intenso.
Muito intenso.
De pesquisa, consulta nos arquivos. O arquivo militar do Exército foi, de facto... o Arquivo Geral do Exército foi a fonte principal, mas também na Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, onde eu tive a oportunidade de pesquisar os livros de recenseamento militar dessa época. E ter o cuidado de... Porque assim, o livro, de facto, relata todo, ou documenta os 310 pampilhosenses que estiveram envolvidos nas várias frentes de guerra, não é?
Sim,
não
sim,
só
sim.
Em França, como em Angola e em Moçambique. E ainda no mar, porque é uma parte da história que às vezes acabamos por esquecer, que a guerra também se desenvolveu nesse local.
Mas aqui a homenagem está feita, não está, Ana?
Está feito.
A homenagem está feita e o reconhecimento dos portugueses, como muitos partiram para a Primeira Guerra Mundial, para um desconhecido e em que condições. E este aqui, Ana Branco, este livro é, sim, absolutamente fantástico. E eu acho isto, Carvalho e as suas gentes, um verdadeiro documento, porque desde as orações aos ditos, às lingas-lingas, isto também foi um trabalho bastante completo e minucioso. Isto, como é que isto surgiu também? Isto andaram atrás das pessoas? Como é que foi?
Sim. Isso começa em 92. Devo dizer que a origem de tudo isto é em 92. Quando há a construção de um novo complexo desportivo na população e com novas instalações, é abandonada a antiga escola primária. Abandonada, entre aspas. Ela já tinha deixado de funcionar há uns anos, mas era lá que funcionava a casa de convívio e recreio de Carvalho. Okay. Da Liga de Melhoramentos de Carvalho, que é uma agremiação regionalista fundada em 1943, com o objetivo de juntar, de associar a colónia de Carvalho em Lisboa e de negligenciar a sua solidariedade e contribuir para o aperfeiçoamento moral e social dos seus associados. Isto em 43 fazia todo o sentido, não é?
Pois, exatamente.
Continua a fazer agora de outra maneira.
Estamos a falar de uma aldeia, Carvalho, que se destaca até pela sua cultura, pelas suas raízes, pela sua riqueza. Talvez seja assim a mais forte do concelho. Ou é um exemplo para todas?
Eu acho que começou por ser um exemplo também. Estava a dizer em 92, depois em 94, essa casa ficou devoluta e constituímos ali um museu, fundámos ali um museu.
Museu
etnográfico, em que toda a população se envolveu, recolhendo as peças do uso comum, diário, das populações, as alfaias agrícolas, sei lá, tentámos ali reconstruir naquela sala casinha, uma antiga casa da aldeia. Pronto. Depois, a partir daí, é esse o primeiro museu, que foi fundado em 28 de agosto de 94. A partir daí começou toda esta investigação. Eu, pessoalmente, embora me interesse muito pelos museus e continuo a coordenar os museus, mas interesso mais pela parte de investigação histórica, que é o que me agrada mais, e pela genealogia e história da família.
E vai daí, consegue então reunir um livro que, de diferentes temáticas, dá-nos uma cultura popular riquíssima daquela zona.
Exatamente, começámos a fazer essa recolha, exatamente. E mais tarde, depois, com esta necessidade das investigações, criámos um segundo museu, mais documental, numa outra casa muito mais agradável, já muito mais bonita, por assim dizer, onde se expôs a história da aldeia. No fundo, é o que está neste
livro. O Carvalho e as suas gentes, muitas das coisas que eu aqui li, ouvia da minha avó, muitos dos ditados, muitas das orações, muitos dos cumprimentos e muitas das lenga-lengas. Portanto, este livro é um documento. O que é que há a dizer para terminar? Diga lá.
Eu só dizer que todo este trabalho deve-se a imensa gente, não é?
Pois, só pode.
Há, de facto, alguns impulsionadores que começaram as coisas, mas o trabalho deve-se a muita gente, não é? Para isto estar aqui há muita coisa. E vale a pena, como estava a dizer, conhecer o Portugal, neste caso, se calhar, o Portugal profundo que nós falamos. E é uma aldeia onde realmente as pessoas poderão passar uns dias muito agradáveis.
Sem dúvida.
Uma vez que tem piscina, tem um campo de jogos formidável, tem estes dois museus que também poderão visitar, tem um lagar de vara, que é uma peça única no concelho, um lagar de azeite, que continua a reunir as condições para funcionar. Não há possibilidades humanas para o colocar em funcionamento, porque é difícil trabalhar com este tipo de lagares. Há um moinho. Portanto,
há muito para ver.
Vale a pena visitar a aldeia. Quem tiver um bocadinho pode passar por lá, conhecer isto, que foi... E Carvalho foi pioneira neste aspecto, foi a primeira terra do concelho a ter os museus, foi...
Portanto, uma referência.
É uma referência.
É uma referência. Olha, abrindo o livro, e permita-me então já agora exprimir-me desta forma, tinhas muito gargulejo, mas agora já se te acabou o pio.
Pois é.
É uma das muitas expressões. Ouvintes, este livro está lindíssimo, porque são expressões, são rimas, são orações, são responsos, afinal é um povo. Ana Branco e todos aqueles que consigo trabalham aí de Carvalho para Melhosa da Serra. Parabéns, porque são estas obras que nos deixam um legado. O futuro procurará sempre saber como é que foi aquele grande passado.
Exatamente.
Até breve. Muito obrigado e obrigado pelos livros também.
Obrigado e parabéns.
Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Muito bem.
Mundo Portugal. Notícias, canções, pessoas, vida, património, rádio, antena.